Está começando o The InfoCast,
o podcast do The Information.
Dê o play e bora de NFL.
Volta a correr, faz a fita, entrou! James White para a eternidade!
Vai ser sacado, Giovano! Sacado, Giovano! E o Los Angeles Rams vai vencer o jogo!
Olá, olá! Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando o segundo episódio de análises de posição para o NFL Draft. Hoje não é só uma posição, né? Iniciamos com quarterback semana passada e hoje chegamos para o grupo de OLs, né? Então, tackles, guards e centers, ou numa nomenclatura mais atual, tackles e IOL, insiders, offensive linemen. Pedro Matsunaga, como é que tá? O meu barrigudinho preferido, tudo certo, Japa?
Caralho, que parada, hein? Enfim, cara, fala aí, Bregs, fala aí, Cutter. Tamo junto, muito obrigado, tá? Pelo elogio.
Pô, calma, mas ó, é isso aí, cara. Vamos ser sinceros. Cara, tu já viu um gordo ser chato, o filho da mãe? Eu não vi, gordo é gente boa, irmão.
Pô, Breg, você tá puxando umas treta antigas do The Information aí, cara. Eu acho melhor a gente deixar quieto esse bagulho. Entendeu? Eu não quero falar
nada.
Não,
justo.
Não, eu prefiro não opinar, tá?
Tá, não, sobre justo, isso. Justo.
Enfim, mas, cara, é isso aí. Tamo de volta gravando em A3, né?
Finalmente.
Fazendo um homenagem a Troá aqui no The InfoCast novamente. E pra falar dos nossos queridos gordinhos, uma fase bem interessante e muito feliz de estar de volta aqui no The InfoCast.
Pra fechar então o nosso homenagem de futebol americano, Rafael Cutter, que também é um ser que tem uma barriga de chope que dá inveja muito brasileiro, Cutter. Olha, eu te invejo por isso. Tu é um cara que sabe aproveitar a vida, Rafael Cutter.
O Cutter tinha que se mudar pra Osasco pra jogar de guarda no Sim. Soldier.
Bah, olha, eu acho válido, eu acho válido. E olha que eu nem tô nessa piada aí porque eu não tava nesse rolê de vocês, mas eu concordo com vocês.
É, mas, enfim, salve, Bregs, já pra todo mundo que tá ouvindo aí nosso podcast. Cara, o meu networking aí com o pessoal do Osasco Soldier, né, que foi feito quando eu fui pra casa do Japa, foi muito eficiente, cara. Foi muito eficiente. Tava todo mundo falando, ah, não, tu é o nosso nose tackle pro ano que vem. Baita, é o Dexter baita. Lawrence do Brasil. Então, eu tô no projeto defensive tackle aí pro...
Não, justo. Eu acho totalmente justo. Eu draftaria Rafael Cutter pro meu time.
É, isso aí. Inclusive, hoje, como a gente tá falando de OL, né? Que são os gordinhos, é meu local de fala, então.
Ah,
meu
verdade.
Lugar de fala. Então, minha opinião tá mais certa que vocês. Já é algo intrínseco, assim, tá?
Ah, pô, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Vamos lá, então, fazer o nosso podcast sobre a classe de OL pra esse ano. Estamos gravando dia 26 de março. Dia 26 de março é o dia roxo, que é o dia mundial da conscientização sobre a epilepsia. Então é uma causa muito válida aí. E o dia 27 de março, vamos ver o que é, porque eu não pesquisei o que é o dia 27 de março. É o dia do circo! 27 de março é o dia do circo! Caralho, irmão! Inacreditável! Olha, eu tô chocado.
E pra comemorar isso, vocês vão ouvir um podcast com três palhaços aí.
Baita, concordo.
Eu quero ver o malabarismo que a gente vai fazer aqui pra defender o top 5.
Aí, enfim, gente. Então, só lembrando pra quem tá aí, né? Gravação ao vivo do nosso podcast. Toda terça-feira, às 7 horas, entramos ao vivo. Ficamos um pouquinho na resenha e gravamos o nosso The InfoCast semanal. O EP sai na quarta-feira de manhã. Bem editado, bonitinho, Breg, fala.
Calma aí, cara, não é só o dia do circo.
É dia do quê?
Dia mundial do teatro. Parabéns a todos os amigos atores aí.
Sensacional. Né,
teatro. Relacionados ao teatro, a galera que sofre muito, assim como os produtores de conteúdo de show americano, os atores de teatro sofrem muito.
Então, é
parabéns
verdade.
Pra você aí que insiste em seguir a vida artística.
Ó, eu tenho... A Lua Rua de Teatro, cara, semana passada foi o dia do ator, não foi? Que a gente falou.
É, então,
verdade.
Eu contei a história da menina do ator lá.
Sim, foi isso mesmo.
Ó, meia-noite eu vou dar uma opinião sobre o que um ator de teatro e um produtor de conteúdo de futebol americano não pode fazer pra ser cancelado, mas isso eu só conto meia-noite. Então, é algo que eu vou explanar só no segredinho aqui. Mas pra quem vai ficar com a gente durante a gravação aqui ao vivo no YouTube, na Twitch, espalhe esse link por aí, ajude o Informante a chegar às mais pessoas. Se não, quarta de manhã, talvez seja este o caso que você esteja ouvindo o podcast editado, uma trilha de fundo bem bonitinha, uma intro que arrepia todo mundo que tá dando play no nosso podcast. Lembrando então pra também deixar 5 estrelas lá no Spotify e espalhar também o link deste episódio por aí e ajudar o The Information a ir mais longe. Lembrando que voltamos então com as nossas lives, né? Toda quinta-feira tem o da Int ao TD com um tema meio que polêmico com a minha pessoa e de vez em quando, quem sabe, com convidados. Essa semana o da Int ao TD vai ser na quarta-feira, conversando e elegendo o melhor e o pior MVP do século 21. Então vou ter que eleger um cara que foi muito bem e falar que ele foi muito mal. Ou não, vocês verão lá. Mas enfim, sem mais delongas, vamos embora pro podcast. Bom, gente, vamos lá então começar a gravar, falar sobre a classe de linha ofensiva para 2024. E mais uma vez, eu acho que ninguém vai discordar disso, é uma classe que tem mais nomes, principalmente quando a gente olha para primeiro round, para tackle do que para o interior de linha ofensiva. E aí, então, para começar a discussão aqui, né? E já como a gente também mudou a dinâmica, a gente não faz um top 5 que nem a gente fazia até ano passado, a gente senta aqui e começa a conversar. Queria perguntar pra vocês, logo de cara, assim, pra começar já o episódio na polêmica, qual é o número 1 de vocês e se é que existe polêmica? Rafael Kutter, tu que tem propriedade no assunto, pode começar a discussão.
Existe polêmica, inclusive eu acredito que a minha opinião e a opinião do Japa sejam a mesma nesse ranking aí, mas a gente tem aí um claro favorito, né, olhando para a imprensa, para a comunidade toda de draft. O pessoal gosta muito do Joe Alt, né, de Notre Dame, e enfim, ele é um excelente jogador. Eu e Japa, a gente... Eu não sei se tua opinião continua assim, tá, Japa? Mas eu prefiro o Olufashanu, né, de Penn State. Eu acho que ele é um jogador com uma técnica mais refinada, ele é mais jovem, ele é melhor na proteção ao passe, apesar dele perder aí um pouco no run blocking comparado ao Joe Alt, que é realmente um dos melhores prospectos que eu já vi nesse aspecto. Eu vejo o Olufashanu um cara que faz mais sentido para a NFL aérea que a gente vê hoje, né? Então, eu preferia que meu time draftasse o Olufashanu do que draftasse o Joe Alt. Mas tudo indica que o primeiro selecionado vai ser o produto de Notre Dame.
Apesar... Então, eu concordo com o Kutter, e aí falando dos dois prospectos, eu acho que, assim, o Joe Alt, ele é um exemplo de uma habilidade atlética um pouco mais rara, vamos dizer assim. Por quê? Porque, cara, ele no run blocking, principalmente, parece uma carreta na descida, cara. Ele é muito grande, porque ele é muito alto, né?
Parece que é alto. Dois, assim.
Ele é muito alto, e assim, ele se move muito bem. Ele se move de forma muito veloz, muito ágil, para um cara do tamanho dele, porque ele é muito pesado e muito alto. E mesmo assim, ele vai muito bem. Só que é isso que o Kutcher falou. E, cara, eu acho que, assim, o Joe Alt, ele tem... Eu acho que a gente pode até pensar se talvez ele possa ter um teto maior que o Fashanu. Eu sempre me tive pra mim que o Fashanu tivesse um teto maior, mas eu acho que, assim, pensando, até o Joe Alt pode ter um teto maior porque ele precisa lapidar muita coisa no jogo, no Pass Pro, né, no Pass Protection,
uhum.
Mas que se ele conseguir evoluir nisso, ele vai ser, porra, ele vai ser um cara ali de quase 7-0, né, 6-9 e uns quebrado, sei lá, 330 libras.
Hoje só existe um jogador na NFL que tem mais, que tem 7-0 ou mais, tá, que é o Dan Skipper lá de Detroit. Então, cara, uhum. Seria algo assim... Ele com técnica, cara, é algo absurdo. E aí, aquilo, quando a gente olha pra teto, piso e teto com relação à linha ofensiva no geral, a gente olha a habilidade atlética do cara, né? Porque é isso que não dá pra você ensinar, né?
Exatamente.
Então, agilidade, o trabalho de pés ali, a explosão, o primeiro passo, isso tudo é difícil de você ensinar, mas com uma boa técnica você consegue consegue meio que esconder isso, né?
Agora, você ter o tamanho de dois caras junto, não dá pra ensinar, né?
Assim, eu acho que um problema que pode acontecer com o Joe Alt é que, como ele é muito alto, e se ele não refinar tão rapidamente a técnica que ele tem, eu me imagino ele pegando e tendo que jogar contra um edge um pouquinho menor e mais ágil, sabe? Isso me pega um pouco. Isso me pega um pouco pensando numa NFL onde, sei lá, tu possa enfrentar um Nick Bosa da vida,
TJ Watt
da vida, que são caras que são parrudos, são pequenininhos e são velozes. Então, tipo assim. Eu tô com vocês, por incrível que pareça, eu pensei que... Eu não vi suas opiniões sobre draft muito, principalmente pro L, mas eu concordo, eu tenho os mesmos problemas.
Você tem a gente como exemplos, assim, de avaliação de
draft. Ah, cara, não, muito bom. Eu vou ser sincero, eu não tô com...
É melhor a gente do que o Mel Kiper, né?
Pô, tá louco? Só
que o Chris Sims, né?
Mas eu tenho... Eu pensei que a gente iria discordar, mas não. Aparentemente os três têm o mesmo nome, número 1 e número 2. E eu tenho algumas ressalvas contra ao Walsh chegando pra NFL. E assim, eu acho que ele pode encaixar muito bem de cara num time que vai correr muito com a bola esse ano, pô. Tipo, sei lá, imaginar vou chutar aqui, ó, um Atlanta Falcons da vida, um Indianapolis Colts da vida, ignorando quem já esteja lá, pegando os times que devem ter propensão pra correr bastante com a bola. Ele é um cara que nos Patriots, por exemplo, eu iria amar. Os Patriots vão correr até Dell esse ano, provavelmente. Então, acho que ele é um jogador que pode fazer muito impacto, mas se não cair num time que não tem os mesmos pontos fortes do seu jogo, e talvez pegue esse ponto mais que ele precisa lapidar, que ele precisa evoluir para a NFL, talvez ele sofra um pouquinho no começo de carreira. Eu acho que é o único ponto que eu tenho contra, diria. Não sei se nem contra, mas negativo com ele.
Você citou um time que seria um encaixe bacana, né? Eu acho que não vai... Assim, a gente espera que o Patriots faça a cagada de trade down e depois pegar o Joe Alt, mas eu acho que vocês são um cara que é interessante, um encaixe interessante, porque você falou do jogo terrestre, mas não só por causa do jogo terrestre, mas por causa da divisão. Não tem grandes speed rushers dentro da AFC East, então beleza, você já tem 6 jogos ali que você, cara, não, o Joe Alt não vai sofrer. Por que você falou disso, de caras mais rápidos? Eu acho que esse é exatamente o problema do Joe Alt. 2. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Por exemplo, o inferno na vida dele seria jogar contra o Jaguars, porque o Jaguars tem os dois piores os dois piores encaixes pra ele. O Josh Allen, que é um speed rusher, e eu acho que até por ele ser muito alto, ele não é um... ele é muito ágil quando ele anda pra frente, mas pra fazer o movimento lateral aqui, pra fechar o pocket, ele às vezes dá uma trançada de perna ali, e ele se complica nessa bend. Quando o jogador é muito bom nessa bend, ele se complica. E outro problema dele é quando ele enfrenta defensores com os braços muito longos, que os caras conseguem dominar porque ele apresenta muito o peito. Ele deixa o peito um pouco mais exposto do que o que eu deveria. E aí é o caso do Trevon Walker, né? Que ele é tipo o Slenderman, o Trevon Walker, que os braços são gigantes. Então eu acho que esses seriam os problemas que, assim, a gente não vê no Fashanu, né? Assim, é difícil, cara. O Fashanu no Pass Protection... É difícil apontar qualquer defeito pra ele. Cara, ele é muito refinado tecnicamente. Fisicamente é o prospecto perfeito ali do clássico left tackle, né? Lógico que às vezes é mais legal você não ter o protótipo clássico. Hoje em dia, ainda mais com a NFL muito mais física, talvez tenha um cara... Se o Fashanu fosse tão refinado tecnicamente, do tamanho do Joe Alt, seria melhor. Mas assim, ele tá no protótipo ideal, né? No biotipo ideal de tackles da NFL. Então assim, ele é um encaixe muito perfeito. É um cara que assim, dia 1 já tá ótimo pra você botar ele ali como seu left tackle e vai proteger perfeitamente seu quarterback.
Isso. A questão do out pra mim, e a gente conversou muito sobre isso, né, Japa, mas a questão do out pra mim, e que eu acho que é facilmente corrigível, é o primeiro passo dele, né, o first step, né, que a gente chama, e com o out, corrigindo isso, e tendo o first step mais aberto, mais explosivo, de conseguir transferir o peso do corpo dele de forma mais rápida pro pé esquerdo, ele vai virar um monstro, cara. Mais ainda, né? Porque a gente... dá pra ver na tape que ele sofre com isso, né? E isso gera todas essas coisas que a gente tá falando de sofrer contra speed rusher, sofrer contra caras que tem um bend muito bom... porque o primeiro passo dele já deixa ele numa desvantagem, mesmo ele sendo esse cara dominante atleticamente falando. Então, enfim, algo para ficar de olho, assim, no primeiro snap dele na NFL, como que é o primeiro snap de passe, como que vai ser o first step dele? Se ele tiver um first step mais longo, quer dizer que trabalharam bem com ele, e ele vai ser... ele tem tudo pra ser o melhor offensive tackle dessa classe. Caso ele não tenha conseguido ou não tenha trabalhado isso com ele, aí eu acho que ele não vai... ele não vai chegar tão longe. Porque eu vejo que ele vai ser limitado como protetor de QB, entendeu? Ele vai ser um excelente OT pra corrida, mas... Pô, chegando ali no pass protection, enfrentando a variedade de edge rushers que a gente tem hoje na NFL, que é um elenco muito forte, muito bom, eu não sei, eu acho que eu acho que isso precisa ser algo muito, muito focado pelo time que vai escolher ele. Enfim, eu acho que é isso.
Aí, talvez no futuro...
Queria até falar uma parada, tá todo mundo no nível lá nos mock drafts da vida... Estão colocando ele indo para os Titans, né, na pick 7. Será que faz sentido?
Não faz sentido, porque os Titans estavam tentando adotar uma nova identidade, né, mais voltada para o passe, também para sentir qual que é do Will Levis, né? Uhum. Trouxeram muito reforço para o jogo aéreo. Eu acho que, assim, o Fashano faz muito mais sentido para os Titans nessa questão do que o Jowett, ainda mais porque, assim, o objetivo principal, acho, dos Titans nessa temporada é ver o que o Will Levis é capaz.
Isso.
Então você precisa de dar um left tackle pronto pra ele, que é o Fashano no pass protection. Não é o Jowett, entendeu? O Jowett é um cara pra você desenvolver ele no pass protection. Então, assim, eu acho que o encaixe é muito mais... faz muito mais sentido com o Fashano do que com o Jowett.
Eu concordo plenamente. Mas é aquilo, se eles quiserem... manter, né, essa cultura de correr bastante com a bola, mesmo não tendo mais o Derrick Henry ali, talvez o out seja realmente a melhor escolha. Mas, enfim, sem o Derrick Henry, eu não vejo muito sentido. Eu iria de Fashano ali. E, cara, até olhando e sentindo pelos outros GMs, assim, vendo que o Fashano não tá numa posição muito boa, o que não falta... é time querendo subir pra um dos QBs e pra um dos wide receivers. Se eu sou os Titans, eu desço no draft. Desço, deixa alguém pegar o out, deixa alguém, enfim, ir lá, dar trade up, pegar o wide receiver ou o QB dele e pega o Fashano na pick que eles desceram, entendeu? Eu, pelo menos, faria isso se eu fosse Tennessee, tá? Tem o Fuaga também, né? Que muita gente tem colocado ali próximo desses dois, o Taliese e Fuaga, né? De Oregon State.
Meu terceiro OL na.
É o seu terceiro?
É o meu terceiro. É o meu terceiro OL. Cara, então, eu acho que eu pego mais pelo potencial, sabe? Eu acho que ele precisa primeiro tem que melhorar um pouco corrida vertical. Eu acho que ele é um cara que, se tiver que fazer pra avançar em questão de bloqueio de corrida, eu acho que ele é um pouco limitado, mas assim, eu gosto muito do jogo que ele faz com as mãos, eu acho que ele é muito fluido nesse sentido, eu acho que ele tem uma boa visão de conseguir ver o que tá vindo do lado, e ele me parece ser que vai conseguir traduzir bem a fluidez que ele tem de jogo de quadril, de virar o corpo pra conseguir fazer isso no, na NFL, eu acho que ele vai conseguir fazer isso. E, cara, ele também, quando tá no run blocking, uma das coisas que eu anotei aqui é suavidez quando ele tá trabalhando nesse tipo de jogo. Eu acho que ele é... Ele
Mas
não é um cara...
Existe.
Acho que é
suavidade,
não
é?
Enfim, ele é um cara que ele não é truncadão, sabe? Eu acho que ele pode melhorar quando ele vai correr pra uma, correr um estilo de bloqueio que seja mais aberto, que não seja tão, tão direcional pra frente só. Quando tem que correr em campo aberto, acho que isso é um ponto que ele vai precisar melhorar na NFL. Mas ele é um cara muito sutil, talvez. Ele não é um idiota brucutu correndo, sabe? Ele, pra mim, é o meu terceiro nome. E, cara, eu acho que ele tem tudo pra ser um bom tackle. E, assim, ele é bem vertical, né? Então, tipo, pô, ele vai lá, ele tem uma boa envergadura, né? Ele conseguiu fazer 9.3 no salto vertical. Talvez seja um pouquinho lento, tá? Então, ele correu em 5.13 o 4-yard dash. Mas é um cara que...
É isso aí, mas assim, é a média.
Faz muito mais sentido você ver ali o 10 jardas ali pra você ver
isso.
Ali alguma coisa. E assim, e a tape mostra que o Pogano é um cara, principalmente lateralmente, ele é um cara muito rápido. Eu acho que essa é a grande vantagem dele, é você trabalhar com pulls, esse tipo de coisa, no run blocking é genial, porque ele consegue se movimentar muito rápido lateralmente e chegar no cara que ele precisa bloquear, principalmente em esquemas individuais de bloqueio, mas assim, se for esquema de zone blocking, ele também é super capaz. Minha questão com o Taliese Fuaga é o valor posicional, vamos dizer assim. O Taliese Fuaga não é um cara pra ser left tackle na liga. Ele não vai ser, pra mim, no meu ponto de vista, por característica. Ele não é brilhante no pass protection, ele é suficiente, mas ele é muito bom no jogo terrestre.
Ou tu vai mover
pra guard? Eu acho que ele é right tackle. Ele se provou como tackle.
Ele movendo pra guard, mas eu não acho que...
Ele se provou como tackle, né, no Senior Bowl. Muita gente tava falando disso, tudo. O Senior Bowl e o Combine foram suficientes pra gente ver o Taliese Fuaga que se provou como tackle. Falou, cara, beleza, ele dá pra jogar de tackle. Mas eu acho que ele é um right tackle. Right tackle clássico. Cara, eu ficaria super feliz se eu pego o Taliese Fuaga da 25 pra baixo, por exemplo. Mas se eu preciso de um left tackle, não vai ser o cara que eu vou draftar. E aí, por isso, por uma questão de valor, e por uma questão de teto também, eu acho assim, no primeiro round você tem que pensar bastante em teto. O meu terceiro cara é o Armarius Mims, entendeu? Não, é o Taliese Fuaga. Cara, um piso bem legal, o Taliese Fuaga, um cara que, pô, vai ser um right tackle, acho que no mínimo vai ser um bom right tackle, vai ser um top 15 ali da liga, no mínimo, já dia 1, entendeu? Mas vai ficar por isso. Vai ficar ali um right tackle top 10, tudo. Cara, o Armarius Mims é... Ele é pouco provado, né? Ele tem pouca experiência.
Pô, é 8 jogos, mas... né? É 8 jogos como titular da faculdade. É muito
mas
pouco.
Assim, o upside dele é de possível. O AT1 dessa classe, entendeu? Ele pode ser esse cara.
Ele é mais pesado que o Joe Alt, inclusive.
Ele é mais.
Então. No pass protection, ele se move de forma mais fluida do que o Joe Alt. Eu acho que ele, nossa, ele é muito bom. Muito bom
mesmo. E ele é maior, por exemplo, do que o Fashanu, né? Ele tem um braço mais longo também. Então, assim, ele é meio freak, o Armarius Mims. E, assim, muito forte, tá? Uma porrada. Aquele. Quando ele acerta as duas mãos no seu peito, esquece, amigo. Você não vai passar, porque é muita força.
Aquele lance contra Tennessee, né, que ele faz isso, ele acerta as mãos no peito do Ed Rusher, ele meio que dá uma levantada dele e joga no chão, moleque, cara. Puta,
ele é muito forte.
E é bizarro você ver um cara do tamanho dele, com a força que ele tem, se mover tão bem lateralmente, né. O grande problema do Armarius Mims é que ele é, assim, falta refino técnico. por causa da falta de experiência. Ele dá uma oscilada no ponto de ataque ali, às vezes no pass protection. Ele é um cara ainda que eu acho que ele sofre no jogo terrestre, principalmente.
Eu acho ele bem inconsistente no jogo terrestre, cara. Acho que,
apesar talvez, da força, porque ele é muito forte. Eu acho que ele consegue se sobressair em alguns momentos, porque ele é muito forte. Mas ele é um cara que ele não tem os ângulos ideais de bloqueio. Uhum. Ele é um cara que, assim, correndo verticalmente, né, correndo pra frente, ele é um cara que ainda tem alguma dificuldade. Então
no
precisa...
Cara, é assim, sabe o que me derruba com ele? Não derruba do tipo, cai muito, mas me pega um pouquinho. É que eu acho que quando ele sobe de nível, sai do primeiro nível pro segundo nível em run blocking, carece muito de precisão do que ele tá fazendo. E eu acho que até questão de alinhamento na hora pro run block, como o Japa disse... Assim, às vezes me parece que ele alinha errado, e aí quando ele vai fazer um contato com o adversário, não é o melhor ângulo para ele conseguir impedir o avanço do cara para atacar o backfield, o seu backfield, né, que ele tá defendendo. Então, assim, o que me derruba com ele é o refino técnico, que quase ele não tem, né, 8 starters na carreira dele no college. E o run blocking dele me derruba bastante, cara. Acho que é um ponto que, assim, que dependendo do local que ele caia, e aí... Tenho certeza, eu espero, que um time que corra mais com a bola não vá pegar ele, vai ter identificado esses mesmos problemas que eu aqui de passo fundo consegui identificar vindo da tape dele, porque se ele cair num time assim, cara, eu fico preocupado com o começo de carreira dele na NFL. Mas assim, o potencial que ele tem, porque eu considero sinceramente esse cara é um freak atlético, cara. O maluco tem uma força do demônio, irmão. Esse cara,
não,
assim...
Ele é bizarro.
Ele é bizarro.
Mas assim, até por isso, né, tudo que a gente tá falando, eu pegaria ele na frente do Thales Faga tranquilamente por uma questão de teto, cara. O teto do Armarius Mims é muito interessante, cara.
Dependendo de qual time eu sou GM, eu pego o Armarius Mims na frente do Joe Alt, cara.
Sim, faz sentido. Eu acho que faz sentido isso. Eu acho que faz sentido.
Porque enfim, a gente tem... Cada time tem o tipo, né, o biotipo e também o estilo de jogo, né, uhum. Que é preferido deles escolhendo um OL. E eu acho que o Amarius Mims ele vai ser o preferido de muita gente, de muito time nesse draft. Eu acho que o que ele traz, tanto no pass protection como na própria... Nele, né, no freak atlético que ele é um cara que vai ser um desafio para algum OL coach, assim, tipo, cara, pega esse maluco aí, ele tem o potencial de ser o melhor OT dessa classe, pega ele e evolui ele, faz ele ser um cara que tem um pouquinho mais de noção no run block, ele é um cara super cru nisso, e finaliza o refino para pass protection, que tá tudo bem, cara. Ele vai ser maravilhoso. Outra parada, ele jogou mais de right tackle também, né? A gente falou do Fuaga pra right tackle. Eu pessoalmente, acho que é uma transição que dá pra fazer. Tanto pro Fuaga quanto pro Mims. Mas, enfim...
Acho que pro Mims perde um pouco o sentido, né? Por questão de característica.
Sim.
Como o Mims é muito limitado pro jogo terrestre ainda, fica... Por uma questão de característica, fica meio estranho, né? Você colocar ele de right tackle.
É. Mas enfim, eu acho que os dois ali estão num nível similar, assim. Na verdade, eu olhando para esses quatro nomes, eu vejo uma razão para cada um ter seu favorito, entendeu? Eu acho que só o Fuaga, assim, que fica um pouquinho atrás, mas é um quarteto excepcional de jogadores. E ainda tem uns caras ali que podem ser tackles, podem ser guards. Né, como é o exemplo do Troy Faltano, né, de Washington, membro da melhor OL do college ano passado, jogou em basicamente todas as posições da OL e jogou decentemente, né, provavelmente, ele se inscreveu como tackle, provavelmente não vai ser um tackle.
Posso falar só um negócio antes do Amaris Mims? Você tá falando de GM e tudo... Cara, você citou dos Titans lá, se faria sentido o Joe Alt nos Titans ou o Fashano? Moleque, se eu sou torcedor dos Titans e os Titans aparentemente tá comprando um OT, eu ficaria super confortável dos Titans descerem e pegarem o Marius Mims, tá?
Eu também.
Com o, com o Bill Callahan como OL coach, meu amigo.
Bill Callahan, treinando esse Brian Callahan. Bill Callahan é outra coisa.
Não, Bill Callahan é o pai dele.
Ah,
que é o OL coach do, dos Browns, que é um dos que pra mim é o melhor OL coach da liga.
Ah, sim.
Que foi com o filho, né, Bryce, o novo head coach do, dos Titans. E, cara, ele é brilhante, o Bill Callahan. Então, assim, eu acho que é um casamento muito legal, tá? Armar os memes pros Titans não vai rolar, provavelmente. Mas seria um casamento bem interessante.
Sim. É, sobre o faltando, tem essas questões de valor posicional, né? Tipo, quando o cara
vira guard... Me responde o negócio, Cutter.
Oi?
O que que tá faltando no jogo do Titans?
Ai, não! Ari Aguiar, você é obrigado a fazer essa piada. Você é obrigado.
Eu desafio, a fazer essa piada.
Eu desafio formalmente a fazer essa piada ao vivo. Né? Ou durante o draft, ou durante a temporada regular, quando ele fizer uma falta, assim. Cara, mas é isso. Acho que o Faltão é um cara super técnico. É, não é um freak atlético, como a gente comentou aí, de três dos últimos quatro nomes. Mas... É, e também é um cara mais velho, né? Ele tem 23 anos. Ele tá mais próximo dos 24 anos do que dos 23, quando ele estrear na NFL. Então, já é um ponto, assim, pra abrir o olho. É... Mas mesmo assim, ele é super, super, super talentoso. Então, é um cara que é plug and play. Você vai colocar ele lá como guard no seu time, ou até mesmo como tackle, dependendo de como o GM e o técnico virem o potencial dele. É, e ele vai entregar desde o dia 1, sabe? Pra mim, ele é um cara que chega bem pronto, assim, pra NFL. Não tá faltando nada.
Ah, não, falta um pouquinho de braço ali nele.
Tá faltando braço. Pra ser teco, tá. Guard, não, pra ser guard, tá suavaço.
É, não, é, eu acho que assim, o grande. É, a questão assim, no pass protection, faltando, ele é um cara ok, tá? Eu acho que tem uma força razoável. Cara, o trabalho de pés dele não é horrível. Falta um pouco de técnica com as mãos para lidar com jogadores mais ágeis, que tem um trabalho de braço, de trabalho de mãos melhor. E falta braço, ele conseguir atingir primeiro. Como IOL, né, como guard, isso não seria um problema. Com o right tackle também diminui um pouco o problema. É muito interessante pro run blocking. Eu gosto bastante dele pro run blocking. É, eu acho que seria. Eu tenho até dificuldade, eu acho que não seria meu quinto OL, tá? É, no, na minha board. Eu tenho um IOL acima dele. Mas eu dou o direito de classificar ele como quinto teco. Apesar de ele seria meu IOL 2 pela flexibilidade, mas eu dou o direito dele de ser teco, porque ele pode ser right teco na NFL.
Cara,
ele tem essa capacidade.
Eu prefiro o Tyler Guyton do que ele como teco.
Do que ele?
É, como teco.
Então, não, mas como jogador, eu coloco ele como tackle 5. Até por essa. Por ele ter essa flexibilidade posicional.
Sim.
E por ele. É, e por ele, assim, ser um jogador mais técnico. E como guard, eu vejo ele com um futuro melhor do que o Tyler Guyton como tackle, sabe? Mas eu gosto do Tyler Guyton.
Cara, eu como IOL. Não. Eu como GM draftando IOL. Pra mim, ele é.
Eu tô muito magro.
É, eu tô muito magro pra ser IOL.
É, você comeu ele, não ia dar certo.
Eu posso te ensinar se tu quiser.
Olha, eu, como GM de uma franquia da NFL, se eu fosse draftar o Faltando como teco, não seria a primeira rodada, obviamente. Como IOL, eu pegaria ele na primeira rodada. Eu. Assim, lá por uma pique. Pra baixo da pick 20, alguma coisa assim, ah, sei lá, dou um trade down e ainda consigo sair com faltando, ficaria muito feliz. Eu acho que, assim, chega pra ser guard um muito técnico. Os problemas que ele tem de falta de envergadura como guard praticamente diminuem, se não praticamente sanam, né? É um cara que, assim, eu acho que poderia ser um pouco mais ágil, acho que é um ponto que ele pode melhorar na NFL, mas, assim, pra mim, como o Cutter disse, é botar ele no dia 1 lá como guard e ele vai te render. E sim, se ele tiver ainda uma OL que já esteja bem estabelecida, que não seja um projeto de primeiro ano de OL, eu acho que ele tem potencial de render ainda mais. Então, tipo, gosto muito do faltando no interior da linha. Pra mim, ele saindo como guard, pra mim, cara, é tranquilamente dia 1. Ele saindo como tackle, pra mim, aí já complica um pouco. E aí tem o plus, né, que, pô, deu BO, lesionou alguém, ele é um cara que consegue remendar, entre aspas, né, ele é um cara muito versátil, assim, numa NFL onde em um ano tua franquia pode ser devastada por lesão, cara, tu tem um cara que consiga jogar em várias posições é muito importante.
A gente viu isso acontecendo, temporada passada com o Zecton lá em Green Bay, que é um cara que jogou em todas as posições, exatamente igual faltando, ele jogou em todas as posições lá em Arizona State, foi draftado lá atrás, e hoje ele é, tipo, titular absoluto como right tackle lá right tackle. Nos Packers, né? Eu não lembro exatamente se ele tinha uma envergadura boa,
mas eu acho que é mais do que só essa flexibilidade pra jogar em diversas posições. Eu acho que a flexibilidade de jogar em diversas posições não é só questão de lesão, é você ter um plano B também. Porque sim, você pega um cara que, assim, é um protótipo de right tackle. Tyler Guyton, por exemplo, é um cara interessante pro right tackle, proteção atlética e tudo mais. Mas se ele der errado como right tackle, ele vai virar um swing tackle reserva, entendeu? Você não vai colocar ele pra IOL, diferente do Faltano. Então, acho que tem essa questão. Mas até gostaria de falar um nome que pra mim estaria acima dele como IOL, e no meu ranking de IOL tá acima do Faltano. Que é o JPJ, né? Nosso querido Jackson Power Johnson.
Pô, sabe, eu ia levar ele pra discussão agora, porque e a gente não vai falar de nenhum center aqui?
Não, a gente vai falar do Jackson Power Johnson, e a gente vai falar de mais center aqui. Dos nossos IOLs também.
Eita, olha...
A gente não vai falar de IOL?
Mas, pô, exato, então, né?
Vai falar de center. Eu vou falar de center, porque aí, no meu top 3, e eu vou falar mais... Se a gente não colocar o Faltano como IOL, meu top 3 IOL dessa classe é tudo center. Eu gosto muito dessa classe de center.
Baita, olha.
Enfim, mas cara, falando do Jackson Power Johnson, que é o melhor
dessa classe... Calma aí, que nome, né? Powers Johnson? Porra, irmão. É foda, cara.
Cara, a língua, ela pô, vai suave, assim, sabe?
É um nome que, assim, ó, tu fala assim, quem que é aquela...
E, pô,
tu
vai enfrentar a sigla é bonita Powers também, né?
JPJ. A gente teve um JPJ ano passado no primeiro round também, né? Que é o Joey Porter Jr. Só que não sai... O Joey Porter Jr. não sai da mesma...
Não sai legal, Powers Johnson. Você ainda mete o Jackson Powers Johnson, assim.
Sabe aquele cara que imitou muito bem o Paulo Antunes quando o OBJ entrou na NFL lá? Odell Beckham Jr., welcome to the NFL! Imagina esse cara falando isso daqui, ó. Jackson Powers Johnson, welcome to the NFL! Pô, irmão, é foda, cara. Tu fica hypado.
Enfim, falando sobre o JPJ, me incomoda uma coisa em relação a ele, que é, cara, eu já vi gente colocando ele, tipo, no top 15. E eu acho que, e assim, as pessoas falam, não, super justo, não sei o quê. O que eu acho absurdo é, são as mesmas pessoas que falavam do Linderbaum como não sendo um talento de topo de primeiro round. Assim, não, você tem que convergir a sua opinião. Não pode ser tão discrepante, porque, assim, o Linderbaum era muito superior ao Jackson Power Johnson, por um ponto. Capacidade atlética. O Jackson Power Johnson, ele tem tudo que o Linderbaum tinha, tecnicamente, na minha opinião. O refino técnico é maravilhoso, Jackson Power Johnson. Só que ele não tem a capacidade atlética que o Linderbaum tinha na época. E o que acontece? Ele gera um teto pro Power Johnson. O teto do Power Johnson é maravilhoso, cara. Eu acho que ele vai ser um center top 10 da liga, o Power Johnson. Uhum. Eu gosto muito do Power Johnson. Porém, o Linderbaum já é um dos top 5 centers da liga, tá ligado? Por quê? Porque, assim, além de ter essa técnica, ele tinha o potencial atlético e ele tá desenvolvendo esse potencial atlético. De qualquer forma, cara, assim, se o time precisa de um center, pô, pique de primeiro round tranquilo se você tá, assim, no top 20 pra baixo, tranquilaço, cara. Um puta center. Cara, ele eleva no primeiro dia mesmo a sua IOL. Ele é um cara que chega na NFL tão refinado tecnicamente e de forma tão inteligente, ele é um jogador tão inteligente que ele já no primeiro dia ajuda os guards, tá ligado? Ele não é o center rookie que você fala, cara, precisa ter uns guards experientes ali pra ajudar ele. Não, muito pelo contrário. Você pode botar cara inexperiente do lado dele que ele vai ajudar esse cara. O Paul Johnson, ele é muito bom, ele é muito inteligente.
Ele chega pra solucionar o problema de pressão no A-gap, cara. Esse é o ponto.
Sim. E, cara, assim, principalmente no Pass Protection, é um cara que identifica muito bem a defesa adversária e que faz um trabalho brilhante, assim. Ele chega como um dos melhores centers no Pass Protection da liga pra mim. A questão dele é no run game, porque fisicamente... ele não é tão brilhante. Então, ele gera algumas limitações no run game. Você discorda disso?
Eu discordo, cara. Eu discordo. Eu acho ele é excepcional no run game também, cara.
Cara, só que, tipo assim...
Eu acho que faltou um pouco de ajuda ali, cara. Porque o resto da OL de Oregon é meio trash, assim. É bem ruinzinha. E isso atrapalhou não só o JPJ, como o cara como o Bucky Irving, né? Que é o running back de Oregon. E... enfim, eu tenho pra mim que ele é excepcional também no run block. Cara, em espaço aberto, assim, quando jogavam ele pra fazer um pull, assim, ele é bom demais, cara, bom demais. Obviamente mas não é o Linderbaum. Oi.
Você gosta dele subindo pro segundo nível? Eu acho que esse é o ponto que... Eu acho que é o ponto que me deixou meio assim,
Nos jogos que eu vi, eu achei bem interessante, mano. Nos jogos que eu vi, eu achei bem acima da média, assim, o que ele faz. Mas é aquilo, né, cara? A gente tem visto aí centers muito bons chegando na NFL... e sendo escolhidos, tipo, depois do top 20 ou na segunda rodada, sendo que, tipo, são excelentíssimos prospectos, vide Tyler Linderbaum, vide Creed Humphrey. Que, cara, sério, o Creed Humphrey saiu no final da segunda rodada daquele ano, mas ele era um absurdo.
O problema dele era lesão, Cutter. Para de remoer isso na sua cabeça,
foda, cara.
Não. Você tá desde o draft dele remoendo sua cabeça que ele ia cair demais.
Tem o Landon Dickerson que ainda não virou center, né? E eu não sei se vai virar, mas ele é um excelente guard. Era center em Alabama, virou um excelente guard lá em Filadélfia. Enfim. Eu acho estranho também o JPJ tá sendo cotado ali para sair mais ou menos ali na pick 15, 16, 17. Mas eu não ficaria... com o meu time tendo a pick 16, eu não ficaria tão triste, não.
Eu acho que ele vai acabar caindo, porque tava ali pela pick 17, porque os Jaguars não tinha center, né? Agora o Jaguars tem center.
É.
Então,
se o Seattle não pegar, desce bastante.
É.
Cara, eu vou ter que comentar aqui uma parada que o Lucas comentou aqui na live sobre o nome, né, do JPJ. Ele falou que imagina um narrador de UFC muito empolgado falando o nome dele, tipo, Jackson Powers Johnson.
Sabe qual é o problema do UFC, do Jackson Powers Johnson no UFC? Iam achar que Powers é o apelido,
dele. Tá Amanda The Lioness Nunes.
Isso.
Cara, foda-se, deixa. É um excelente apelido.
Nós estamos com quanto tempo de gravação aqui, John?
A gente tem uns... deixa eu ver aqui, exatamente... 43 minutos.
Ah, então tá ok. Que outros dois centers tu tem aqui nessa lista, Pedro Matsunaga? Fiquei curioso pra saber.
Já jogou assim?
Já joguei assim, né? Tu soltou, cara, isso e não falou mais nada? Eu quero polêmica.
Eu vou falar... Eu não sei quem que é meu 1, quem é meu 2. E, cara, o range pra draftar os caras, pra mim, tá muito próximo ali no segundo round. E é os dois centers. E, assim, se fosse pro Jaguars, eu draftaria o Zach Frazier, tá? O center de West Virginia. Mas eu adoro o Cedric Van Pran também. Só que eles fazem funções diferentes. E por isso que eu iria no Zach Frazier. Qual que é a questão do Zach Frazier? Zach Frazier, perfeito pro pass protection. Só que sabe o que o Cutter falou de velocidade lateral pra chegar num pull, assim, tudo? O Zach Frazier não tem. O Zach Frazier, assim, ele é no run blocking, ele é limitado a pegar o cara que tá na frente dele. É tentar abrir o A-gap ali, beleza. Porque não tem mais do que isso. Ele não tem a velocidade lateral pra fazer um pull. ele é desleixado indo pro segundo nível, ele fica procurando demais quem ele vai bloquear. Então, assim, no jogo terrestre ele é muito limitado. Eu até gosto dele, bloqueando ali, abrindo a gap pra uma power run, por exemplo, eu gosto. Eu não acho que seja um problema. Ele é muito forte, inclusive, o Zach Frazier. E ele joga muito baixo, então, assim, é difícil também você fugir do bloco dele e tudo mais. Só que, cara, ele é muito limitado pro jogo terrestre. Ou pra questões, por exemplo, screen pass. Cara, você não tem como fazer um screen pass e pedir pra esse cara bloquear esse screen, entendeu? Ele é muito limitado nessa questão. Diferente do Cedric Van Pran. Cedric Van Pran, ele tem, cara, ele tem muito versatilidade, ele é muito atlético, ele tem uma velocidade lateral bizarra, ele é meio maluco chegando no segundo nível, muito agressivo demais e perde o bloqueio por uma falta de ângulo, mas eu acho que isso é completamente corrigível, só que ele no Pass Protection, ele é meio problemático, assim. Ele é um cara que ele lida bem com ajudas, tá? Ajudando um guard, ele consegue identificar bem qual guard que tá com alguma dificuldade, mas eu já vi muitas vezes ele sendo atacado diretamente pelo Teco, ou, por exemplo, ele vai jogar contra o Nose Teco e ele vai ter dificuldades no Pass Protection, porque tecnicamente ele é muito inconsistente. Ele é um cara que ele tem muito problema, tanto trabalho de mãos, com o ponto de ataque dos braços, né, de chegar antes, tanto na, como que eu posso dizer, na velocidade que ele faz o snap e sobe, ele às vezes é lento nessa questão de fazer o snap e já subir pro bloqueio, ele demora um pouco e deixa o cara passar, por isso que ele é muito bom fazendo ajuda pros guards, só que ele tem essa dificuldade no Pass Protection. Por uma questão de característica, eu prefiro o Zach Frazier, mas assim, é um cara que dá pra lapidar muito bem o Cedric Van Pran e ser um center muito bom.
O Graham Barton, você tem ele como tackle?
Não, ele é guard pra mim.
Tu acha que ele é pior do que ele? Eu gosto bastante do Graham Barton, velho. Tipo, ele é um cara que eu pegaria no final da primeira rodada. Honestamente.
Ah, não.
Eu acho. O Barton, ele é... Tu falou do Van Pran se movendo ali em espaço aberto. O Barton, ele jogou em várias posições também, né? em Duke. E, cara, dá pra ver que ele é muito bom atleticamente falando. Cara, no segundo nível ele é absurdo, ele é um cara com mãos muito fortes, consegue dominar o adversário assim que ele coloca as duas mãos. A gente falou do Amaris Mims, é muito parecido com essa situação do Barton, só que eu acho que o Barton não tem o corpo necessário para ser tackle, então para mim ele tem que ficar como guard ou center, né? E eu vi muita gente falando dele como center, eu não cheguei a ver snap dele como center,
eu
mas
também não.
Enfim.
Como center faria um pouco mais de sentido pra mim. É que eu tava pensando em como guard. E como guard, me preocupa ele um pouco, algumas repetições dele como guard, principalmente como teco, ele perder muito pra dentro, entendeu? Sim. Ele perde muito por dentro. E aí você fala, cara, se meu guard perder por dentro, fudeu, entendeu? Porque você gera uma pressão que estraga o pocket. Então, esse é o ponto que eu acho que me coloca ele abaixo dos dois centers, mas eu tenho nota de segundo round pra ele também. Ele tá ali no meio de segundo round junto com esses caras. Eu acho que tá bem embolado ali pra mim.
Tá, eu queria trazer mais um maluco. Acho que agora a gente já tá na parte dos sleepers
das
aqui,
das menções honrosas.
Eu queria trazer um cara que eu... Teve um dia que eu peguei e eu falei, pô, vou ver... Eu peguei dois jogos de South Dakota State pra ver. E, cara, aí eu apaixonei no Mason McCormick, o guard deles. Não só no Mason McCormick, mas como no Isaiah Davis, o running back, mas aí fica pra outro episódio. Mas o Mason McCormick, ele é... Nossa, ele é muito, muito bom. Muito bom. Em todos os níveis possíveis, ele é excepcional. Só que ele é South Dakota State, então, tipo, ele teve um nível de competição bem tenso ali, tipo, bem abaixo do que o desejável, principalmente, cara, pra OL, eu considero isso um ponto muito importante, porque se você, eu acho que talvez seja o ponto mais importante, a posição com o ponto mais importante de força que você enfrentou no college. Porque,
eu acho
cara,
que
se você sempre tem um bando de imbecil ali contra você no college, tu consegue mandar muito bem, cara. Tu consegue se destacar e ser um completo animal em campo. E isso aí, tipo, é muito provavelmente porque você tá jogando contra pessoas que não são tão boas assim em futebol americano. Então, eu vejo o McCormick com todas as ferramentas para ser um left guard, um right guard titular na NFL, mas eu quero ver pelo menos uma boa porcentagem dessa dominância contra jogadores de calibre da NFL.
Eu vou falar por que eu não gosto do McCormick. Exatamente pelo ponto que você falou. Eu achei ele jogou com muito bagre. E, cara, você vê... Assim, eu vi um cara falando sobre ele. Tipo, apaixonado no McCormick. Falando que ele era um cara de topo de segundo round. Eu falei, mano, nunca ouvi falar desse maluco. Deixa eu ir atrás. E aí eu vi algum... Assim, não vou falar que eu fiz uma análise extensa da tape dele. Até porque é difícil de achar muita tape. De South Dakota State, diferente de FBS, né? Mas... Cara, no que eu vi, eu acho... Assim, pode ser que isso prejudicou ele também, de jogar contra as caras ruins. Mas ele é displicente, ele é um jogador que... Ele não tem muita atenção pra técnica dele. Joga com o pé de alto, faz um trabalho de pés meio ruim, não tem muita preocupação com o ponto de ataque. Talvez tudo isso seja motivado de... Eu não preciso fazer tudo isso, porque o cara é muito ruim na minha frente. E assim, só que aí eu não vi 100% disso, entendeu? Eu não vi se ele é desleixado porque ele é um cara desleixado e isso vai dar trabalho grande pra lapidar ele na NFL, ou se ele simplesmente é desleixado porque a competição era muito baixa, sabe? Então, esse ponto de dúvida, eu não ficaria 100% confortável de pegar ele no segundo round, por exemplo. No terceiro round, beleza, eu acho que é uma aposta super válida. Até porque ele demonstra habilidades atléticas e demonstra, apesar de inconsistências, o melhor McCormick é brilhante, né? Ele é muito ele foi muito dominante em South Dakota State. Mas, não, mas assim, eu não vejo ele como um cara que seja refinado, sabe? E aí a competição piora ainda mais essa questão, porque ele enfrentou uma competição fraca. E se ele realmente for desleixado, for inconsistente da forma como eu vi em alguns momentos, contra uma competição melhor, ele vai sofrer muito, né? Porque assim, não adianta, cara, e o L é isso, né? Não adianta você ganhar muito bem 70% dos seus snaps. Os 50% que você perder feio, sofrer sec, você não serve, tá ligado? Então, assim, você precisa ter um nível de consistência muito alto pra ser o L na NFL. Né?
O que eu tenho como positivo é que eles colocavam o McCormick em vários momentos, tipo, eles mandavam um pull nele pra ele ser o lead blocker, né, do time. E isso aconteceu muito, dá pra você ver isso, nossa, isso aí acontece frequentemente no jogo terrestre de South Dakota State. E, cara, ok, tem essa história do pad level, mas e isso é realmente algo que preocupa, assim. Mas fora isso, eu não vejo essa inconsistência toda, entendeu? Eu acho que ele é sempre muito seguro ali com as mãos, é um cara que quase não cometeu faltas, ele sempre finaliza jogadas e, cara, isso não aparece em estatística, mas quando você derruba um ser humano de 120 quilos e você cai em cima dele com os seus 140, cara, a moral dele vai pro espaço, vai pro espaço, e ele faz isso o tempo inteiro, o famoso pancake, né? Ele adora um pancake, ele é fã... Nossa, ele é muito fã de pancake. Então, eu acho que ele pode vir a ser uma opção viável pra dia 2, tá? Eu acho que tá bem pago ali um dia 2. Depois a gente vai falar do Isaiah Davis.
Vamos terminar o podcast fazendo o nosso top 5, então? Montando o top 5 de nossas três pessoas, eu quero pedir pra vocês.
A gente pode fazer o top 5 OT e top 3 IOL de cada?
Eu ia sugerir a gente tentar encaixar os dois pra ver se gerava talvez mais polêmica, mas vocês acham o quê?
É porque quase não tem top 5 OL por aí, entendeu? A galera,
o Parote e Cotola. Pode ser.
Então vamos lá. Top 5. Primeiro, todo mundo de acordo com o Fachano?
Sim. Segundo, Joe Alt.
Sim.
Segundo, Joe Alt, você se rendeu de ter...
Me rendi. É muito teto, mano.
E aí, e o 3? Armarius Mims?
Pra mim é o armário.
Eu vou ser voto nesse daqui, porque o Japo já falou durante o podcast que prefere o Armários. Eu iria com o Fago, mas eu vou ser voto vencido aqui.
Tá, o Armários Memes, então. O Fuaga é o quarto?
Sim.
Fuaga é o quarto. E o quinto?
A gente aqui vai fazer top 5 IOL ou não?
Não, top 3 IOL, porque IOL tem mais nomes de impacto.
Eu ia encaixar um IOL aqui, né? Tipo, por mais que ele vá como teco, pra mim, eu botaria aqui, mas enfim.
Faltando?
Teco por teco.
É, isso que eu tô falando, porque se fosse, OL...
Não, mano, tem o Jayce Layton, eu tô maluco, cara, porra. A gente nem falou do Jayce Layton, inclusive.
É, a gente não falou, mas, assim, ia ser uma menção honrosa pra mim, tá?
Sério, tu não gosta dele, não?
Eu prefiro o Tyler Guyton do que ele.
Inclusive, no nível, então dá pra botar o Guyton.
Então, beleza. Tyler Guyton é o quinto. E assim, como teco na nossa board ainda, eu colocaria o Jayce Layton na frente do Faltano.
Como teco?
Sim.
É que o Layton, só falando rapidinho do Layton, o foda é que ele faz muita falta. Ele é uma máquina de falta, ele é o Jawan Taylor do college, velho. Ele é bom, ele é jovem, ele é atlético, mas ele faz muita falta, cara. Tipo, tem o faltando e tem o faltoso nessa classe.
ele é bem faltoso. E eu acho que assim, vários problemas que a gente falou de outros caras ele tem, né? Ele tem problema com inside move, ele tem problema com bend, eu acho que assim... É isso que me preocupa, porque
é o famosíssimo right tackle de Alabama, né, cara?
Porque assim, o Tyler Guyton, ele sofre com a bend. Mas beleza, só com a bend. Pô, você sofre com a bend e com o inside move? Maluco, tu protege o quê? Tu é uma parede, né? Tu é um murinho, assim.
Pone grande, aqui, né?
Você fica aqui um murinho aqui e se bater aí, ninguém passa. Mas se passar pelas laterais, passa.
Aquele então, bagulhão azul do Combine que o Zé tá dando capa.
É isso mesmo. Vamos lá, então, fazer o top 3 IOL.
IOL. Quem que é o 1?
Cara, eu começaria com o Faltando, porque pra mim ele vai como IOL, né?
Não. Faltando. Tudo bem, vou colocar o Faltando como IOL. Eu coloco o JPJ.
Pra mim, o JPJ seria o segundo. Faltando e JPJ pra mim.
E aí,
Cutter?
E aí, meu 1.
Puta JPJ, merda! Puta, fui
agora o 2. Quem que é seu 2, Cutter? Vai, começando assim, já. Você falou o JPJ é meu 1, então eu não sei nem se o Faltando é seu 2, entendeu?
Não, é meu 2 sim, é muito próximo.
A gente fecha aqui o Faltando como 2, eu consigo enxergar ele como um guard muito bom.
E o terceiro?
Quem que é o seu terceiro, Greg? Só pra gente começar a brincadeira.
Cara, eu iria com o Fraser.
Zach Fraser? Então beleza, é o nosso 3.
O meu
é o voto vencendo, é o Barton,
né? Quem é o teu 3, Puta?
O meu é o Barton, com o Graham.
Então, fechando assim o top 5 OT e top 3 IOL, top 5 OT a gente tem Fachano, Olu Fachano, Joe Alt, Amarius Mims,
Thalias
Fugaga e quem que é o último?
Tyler Guyton.
E top 3 IOL, JPJ, o Faltano e o Zach Frazier.
Isso aí.
Fazer aqui um total off, né, durante o podcast. Depois manda a listinha já, porque pelo visto tu escreveu bonitinho. Eu vou fazer arte pras nossas redes sociais pra divulgar o podcast. Vou fazer a mesma coisa depois com os QBs quando eu tiver tempo no final de semana. Mas enfim, alguém tem mais alguma coisa a adicionar no podcast? Eu tenho. Eu não sei se pegou aí, então vocês me cortem, tá? Se não pegou. Mas as minhas vizinhas de cima estão a meia hora arrastando do sofá. Por que, irmão? Se elas têm força...
Pelo menos tá arrastando o sofá, né, cara?
Calma, peraí. Já teve gravação que foi outra coisa sendo arrastada.
Eu lembro dessa gravação.
O Japa não tava nessa gravação, acho que tava eu e o Cutter só.
Não, eu tava não.
Mas ó, se falar meia hora puxando o sofá, imagina como é de NFL. Porra, irmão, tem que ter força pra arrastar sofá, irmão. Fica aí meu adendo às minhas vizinhas, Vanusa e não sei quem, não lembro outro nome da louca, enfim. Alguém tem mais um adendo pro podcast?
Não.
Vou fechar com esse adendo bem triste aí da sua parte.
Bom, gente, vamos também encerrando mais um podcast por aqui, segundo EP posicional pro NFL Draft. Rafael Kutter, tamo junto, valeu e até a próxima, meu rei.
É, muito obrigado, Bregs, Japa e todo mundo que ouviu a gente até aqui. Enfim, eu falei que eu não tinha nada mais pra falar, mas eu dei uma olhadinha aqui no chat da nossa live e tem uma pergunta muito boa e algo que eu tava filosofando nesses últimos dias. Que é o over ou under de OLs total, selecionados na primeira rodada. E eu tava muito, muito, muito propenso a apostar nesse under, porque a linha é 9,5. Os caras estão achando que pode ter 10 OLs draftados no primeiro round. Gente, que nem a gente falou aqui. Então, tem caras assim, tipo o Jordan Morgan, o Kingsley Suamataia, né? Que a gente viu o último mock draft
vamos pensar.
Da PFF.
Os nossos 5 OTs saem em primeiro round.
Com certeza. Muito assim. Provavelmente. O
Tyler Guy já tá muito. JPJ também, 6.
Uhum. Faltando também, com certeza. 7.
Faltando também, 7.
Faltando também, 7. Jace Latham provavelmente também. 8. Uhum. Já começa a ficar muito próximo, cara.
Sim, pois é. Aí tem o Barton, tem o Zach Frazier, tem o Jordan Morgan ali, que tipo...
Eu acho que nenhum outro center sai em primeiro round, tá? Apesar de achar possível. Porque, cara, o JPJ já foi, e só os 49ers não tem ninguém interessante na board. Eles podem ir tranquilamente, Zach Frazier. Tá interessante.
Interessante. Não é possível que eles não peguem um right tackle e um Jordan Morgan da vida, talvez. Assim.
Também.
Cara, eu não sei. Tipo, eu fico filosofando. Às vezes eu penso em over, muitas vezes eu penso em under e acaba que eu não vou em nenhum dos dois. Então, enfim, é isso, galera. Muito obrigado. Um beijo, um abraço e até a próxima.
Eu tenho uma outra filosofia, né? E aí eu quero compartilhar com vocês. Não é filosofia, é pensamento e talvez a minha fome esteja influenciando. Sempre que alguém fala pancake, cara, me dá uma vontade de comer panqueca, Pedro Matsunaga, que olha, vou até falar, irmão. Que fome, Pedro Matsunaga, pra encerrar esse podcast aqui, cara. Tamo junto, cara, já, até a próxima.
Cara, que bom que, assim, quando alguém fala pancake, te dá vontade de comer panqueca e não de comer o Marvel's Meat.
Não, tô de boa com isso.
Tem Ben Jenkins, não, tá ligado?
Não tenho nada contra.
Panqueque, quero comer o TV indígena.
Não tenho nada contra, mas eu prefiro panqueca. Tá, então só quero deixar claro. Opa, tamo junto, valeu, até a próxima.
Cara, muito obrigado a todos. Graças a Deus os Jaguars não precisam de um center, mas aceito tranquilo um guard e um center, entendeu? No terceiro dia e no segundo, terceiro round talvez, segundo dia também pegar um cara. Talvez segundo round, até um Zach Frazier, não sei. Enfim, mas aceito aí centers e guards, mas é isso. Valeu, Bregs, valeu, Kutter, valeu todo mundo que tá assistindo a gente, tanto ao vivo quanto no seu agregador de podcast preferido. Um abração e tchau, tchau.
Gente, muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. Nos encontramos semana que vem no próximo The InfoCast. Cara, querendo ou não, rumo ao 400. E se eu não contei errado, o EP 400 vai ser o mock draft desse ano.
Ah, que maneiro.
Se eu não contei errado, vai ser o mock draft. Mas enfim, isso é papo
pro EP 400. Se contou errado, vai ser tipo episódio do safety, tá ligado?
Gente, tamo junto, valeu, até semana que vem, um abraço e tchau.